podcast Hora vai começando, minha gente, e vamos falar sobre o fim. A gente tem que fazer um podcast falando que acabou, né? De fato, acabou. Tá chegando ao fim, mas não é o Areva. O Areva ainda não acabou, né? Estamos aí no ar. O que pode só dizer que tem acabado são os filmes de super-heróis, principalmente os da Marvel, né? Acabou, não acabou, está acabando, vai acabar, vamos gastar. O que a gente vai fazer, né? Meu nome é Marcelo Soares, e para falar sobre esse tema comigo está o seu Thiago Moura.
Acabou tudo, gente. Não tem, não vai mais ter filme de super-herói. Acabou, saturou. A indústria não quer mais, cara.
E o senhor Rafael Rodrigues?
Opa, vai acabar, vamos gastar, para lembrar um clássico meme do Early Days of Internet, quando, né, de quando a gente começou no Areva.
Pois é, a gente vai ter que falar aí sobre, né, todo mundo tá falando na internet, e se tá na internet é verdade, né, a gente sabe disso. Então, na internet que está dizendo que os filmes da Marvel acabaram, que o filme da Marvel não presta mais, não vai ter mais nenhum filme bom, que a Marvel tá errando, que, enfim, não tem mais futuro, saiu algumas levas de filme nessa fase 4 aí, fraca, teve um vilão que foi preso. É, então, tipo, tudo isso...
Foi preso fora dos...
Né, da fora, do, né? Se tivesse sido preso. Ele foi preso no Reino Quântico e foi preso, né, aqui também fora, né?
Pois é. E então a gente tá aqui iniciando o podcast desse ano, né? 2024, primeiro podcast do ano, falando sobre uma coisa que a gente nunca fala, que é a Marvel. Então vamos começar a conversar sobre isso, né? Então eu queria que o senhor Moura puxasse então aí o tema, né? Já que foi ele que sugeriu essa temática.
Sim. Eu queria começar dizendo que, como todo bom brasileiro, a gente só começou a trabalhar depois do carnaval, tá, gente? Por isso que a gente chegou agora. Mas, cara, eu queria puxar esse assunto, porque, assim, a gente tá falando, vai citar muito a Marvel, mas, né, existe um alarde, né? Existe os grandes youtubers, né? Estão aí agora à procura de cliques falando, acabou, não tem mais filme de super-herói, não tem mais graça, sabe? Tipo, deu. Eu acho que é pior que isso, Marcelo. Eu tô vendo muita gente falar, eu nunca gostei, ainda bem que vai acabar, a galera que tava ganhando dinheiro até ontem fazendo um review de todos os filmes.
Esses aí são foda, meu.
Cara, tipo, tá a galera, tipo, o que fazia review de filme por filme da Marvel, de tudo, toda bomba que a DC lançava no cinema, toda bomba que a Sony lançava no cinema, tá fazendo vídeo, review e análise, teoria, e agora a galera tá, não, isso aí, ainda bem acabar esses filmes de homizinho, a gente quer ver filme de verdade, não sei o quê, Martin Scorsese estava certo, isso não é cinema. Cara, e daí foi da onde me veio. Cara, vamos tentar debater sobre isso. Será que isso seria um grande alarde, ou simplesmente os caras estão atrás de cliques nos seus vídeos para gerar engajamento?
Well, você já precisa só pegar só aqui um meme. É isso, bate o martelo, acabou.
Exatamente. Porque assim, existe. Pode falar, Rafael, desculpa.
Não, eu só ia comentar aqui, tipo assim, é que pra... claro, o Moura, né? O que o Moura falou, tipo, falou tudo. Mas eu acho que pra mim é mais triste ainda, né? É a ideia de que. De que não existe mais uma. É claro, obviamente, nós estamos falando sobre entretenimento, é uma coisa mais pueril. Ninguém aqui tá também, né, querendo dizer que esse tipo de conversa é mais importante que outras conversas que acontecem no mundo, mas eu acho que o fato de estar acontecendo nessa questão do entretenimento mostra que isso se reflete também em outros tipos de conversa, que é a ideia que não é mais possível ter um real debate sobre alguma coisa, né? Porque é impossível saber o que é opinião real e o que é só feito pra gerar clique. E eu falo isso assim, como um membro da audiência, digamos assim, da audiência de alguns desses canais. Na verdade, eu nem vejo canais de assim, de nerds, assim, nem vejo muito hoje em dia, mas um ou outro, né? Tem alguns que o cara acompanha, mas em geral eu não acompanho quase mais nenhum. Mas tirando um ou outro, assim, que tu vê que se mantém relativamente coerentes, no geral, assim, é muito difícil ver honestidade nessas coisas, né? É muito difícil tu olhar e ver uma análise que diz assim, pô, essa análise... Bom, tanto que, né, sempre que a gente encontra alguma coisa realmente relevante, tipo, o Moura me manda, ou eu, o que eu vejo, eu mando pro Moura, porque... E frequentemente é das mesmas pessoas, né? Dos mesmos canais, né? É complicado filtrar isso e ver, tipo assim, tá, o que que é realmente... Porque, assim, a pessoa pode mudar de opinião, né? Eu mudei minha opinião sobre os filmes da Marvel com o tempo, assim. Embora eu ainda goste muito dos filmes, embora eu continuo gostando dos filmes antigos e tal, eu mudei um pouco minha opinião sobre algumas coisas, assim. Mas... é diferente tu mudar a opinião e tu... Tu realmente ter uma mudança de opinião e tu mudar baseado no que o algoritmo te diz, sabe? Isso eu acho que é um ruído que é meio que impossível de separar, sabe? O joio do trigo, assim, nessas coisas. E aí, porque antigamente a gente tinha, o que eu quero dizer é que, tipo assim, antigamente a gente podia... Ah, não quero entrar naquela coisa, ou na minha época é melhor e tal, mas, tipo, pelo menos antigamente a gente conseguia ter uma ideia de que existia analistas, de que existia uma análise, de que existia, sabe, uma certa... E a gente podia concordar ou discordar, não tô dizendo que esses analistas estavam certos, né? Não é nem essa questão. Mas a gente podia... pelo menos pensar que existiam critérios para essas opiniões, mesmo que a gente discordasse dessas opiniões. Hoje em dia eu não consigo mais ver critérios nessas opiniões, que não seja o algoritmo, que não seja o que vai fazer a galera clicar, o que vai ter o título mais polêmico, sabe? E aí pra, me afasta cada vez mais dessas opiniões da galera. Eu sei que não é sobre isso o podcast, sim, mas eu queria entrar nessa questão porque eu acho que ela é relevante, sabe?
Mas entrando no que você falou, Marcelo, que como você falou, existem sim canais, eu vou citar alguns que não fazem esse tipo de alarde. Isabela Boscov, Super 8, Entreplanos, são canais que eu acho que tem, são canais de review, de crítica. São pessoas que vão ver o filme e vão falar daquele filme específico. O que tem me deixado um pouco perplexo, como diria o nosso saudoso Away, ele é que tem vários canais que simplesmente eles não estão fazendo review, eles estão dizendo, começa já o review falando, não aguento mais filme de super-herói, vai acabar a saturação. E esse negócio da saturação de filmes de super-herói já vem sendo dita há, no mínimo, uns 6, 7 anos, né? Por quê? E tem outro lance além do algoritmo, Marcelo, o Marcelo e Rafael, é que eu tenho a impressão, não, eu acho que é um fato, que quando uma coisa se torna muito popular e todo mundo, ou a grande maioria, o grande público gosta, é muito legal falar mal, sabe? Tipo, uma música faz muito sucesso. Aí você quer ser o Alecrim Dourado que diz, ah, eu acho uma merda, sabe? Tipo, Beatles é muito superestimado, sabe? Galera? Não estou comparando a Marvel com Beatles, obviamente, mas é isso. Tal coisa muito superestimada. Então, eu vejo hoje, né, falando especificamente da Marvel, que é a indústria de entretenimento, a empresa de entretenimento mais, né, do ramo de super-heróis, digamos assim, que mais fez sucesso na última década e meia, praticamente, a galera falando, não, mas Vingadores Ultimato é uma merda, e tava babando o ovo, chorando no cinema, que a América pegou a porra do martelo, sabe? Ah, não, o Homem-Aranha sem Volta Pra Casa é muito ruim, mas, porra, se emocionou quando viu o Tobey Maguire aparecendo.
Há um lance de revisionismo bizarro nos dias de hoje, assim, que é... Porque, assim, é a mesma coisa, tipo, pô, todo mundo achava o Homem-Aranha do Andrew Graff uma merda, tanto que...
Não, e agora todo mundo ama.
Tanto que não teve um terceiro, né? Aí agora parece que, do nada, todo mundo adora isso, todo mundo quer isso de volta e coisa assim,
todo
sabe?
Mundo quer um terceiro filme que na época não queriam, né?
E daí, é um divisionismo... É um revisionismo histórico pessoal, assim, sobre o que Gok é muito estranho, sabe?
E daí, Rafael, encontra uma das celebridades mais bombadas de Hollywood, né? Hoje em dia, se a gente for falar quem são os de Hollywood, é Tom Holland, Zendaya, Timotinho lá, eu nunca sei falar o Timotinho, Chalamet, só que como ele tá muito bombado, aí a galera, não, esse cara aí não é Homem-Aranha, eu não gosto dele, não sei o quê, porque o cara tipo, tá fazendo sucesso. Então é o revisionismo de querer ser o Alecrim Dourado, de querer dizer, nossa, eu sou
cult,
cara, eu gosto
do Andrew Graff. Agora sim, falando especificamente do Andrew Graff, no caso, só pra fazer esse parênteses, eu sempre achei realmente ele um bom Homem-Aranha. Eu gostei dele como Homem-Aranha e como Peter Parker, assim. Eu acho que ele teve o problema de estar numa produção que não era tão boa, com um roteiro muito esdrúxulo, muito doido, e o coitado acabou realmente perdendo a chance de ter uns filmes melhores e tal. Então, daria até pra entender... Dizer, ah, pá, ele agora reapareceu, pô, vamos fazer um outro filme. Até dizem que o filme da Madame Teia, ele foi reescrito por conta disso, né? Porque eles pensavam em fazer o filme primeiramente como um prequel do Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E pra depois conectar o Homem-Aranha do Andrew Garfield, depois mudar de ideia, depois ia ser o Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando provavelmente não sabiam se ia ficar na Marvel ainda, ou se ia voltar pra Sony, enfim. E depois resolveram fazer qualquer coisa, né? Fazer eles resolveram fazer uma história qualquer. Sim. Mas ao ponto de dizer que não, eu sempre achar fantástico o Andrew Garfield e achar fantástico o universo de personagens dele, daquela versão do Homem-Aranha, realmente é uma loucura. Mas eu acho que é isso muito que você falou, Moura, de tem pessoas que têm canais, tem grupos, internet, em outros cantos, que se especializaram em fazer especulações, né? Eles não são um canal de crítica, como você citou, e a Isabela Boscov e outros. Eles são canais de especulações e de fofocas, né, do mundo nerd e cultura pop. Então, tipo...
Fofocalizando nerd, né?
É. Então, pra você... E aí, fofoca, especulação, desde as revistinhas de novela dos anos 90, é isso, né? É você ficar criando títulos sensacionalistas, ficar levantando especulações ou levantando tretas ou levantando problemas que às vezes nem existem. Você via muita nessa ficha de novela dos anos 90, tipo, vai ter a personagem tal, vai fazer tal coisa. E eles já levantavam uma especulação gigante sobre o futuro dessa personagem. Até hoje fazem, né? Mas naquele ano era, naquela época era diferente. E tipo, da acusação para discutir o que pode acontecer com aquela personagem no futuro. Porque a novela não era um remake de outro remake, como tem hoje em dia, né? Era uma novela original. Então, é a mesma coisa, só que pro mundo nerd, né? Pro mundo da cultura pop no YouTube. Então, por isso que tem isso, né? Eu particularmente, a gente vai chegar, em algum ponto a gente vai falar sobre isso, sobre o que a gente acha de fato sobre, mas acho que nesse ponto a Marvel aí não é tão, não tá tão catastrófico assim, não.
Eu acho que eu tô tocando um ponto bem interessante sobre a questão do endográfico do revisionismo. Porque a gente falava, porque a gente comentava sobre isso, né? Eu lembro que a gente comentava que, tipo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield é o Homem-Aranha dos... legal dentro de um filme ruim. enquanto que o Homem-Aranha os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi era... Pelo menos é como eu vejo, assim. Eram bons filmes do Homem-Aranha com o Homem-Aranha que não é necessariamente o melhor, o mais fiel Homem-Aranha, assim. Pelo menos não no início, né? Porque a gente joga... Porque ele transforma o Homem-Aranha no Homem-Aranha adulto já no primeiro filme, né? Então...
A gente vai ser cancelado da internet se falar mal do Tobey Maguire.
É.
Maguire, né?
Bom, aí é com vocês. Eu sou seu convidado, tô nem aí.
Mas eu concordo, cara. Sabe o que eu percebo, assim? Porque a gente tá falando, né? Tipo, lógico, o foco aqui são os criadores de conteúdo, mas eu vejo o público mesmo, sabe? Tipo, às vezes o cara comenta, até no dia a dia, ou na internet muito pior. Tipo, você vai comentar algum filme de super-herói e parece que agora, nossa, você assiste esse filme de coisa, parece que a gente regrediu, sabe? Tipo, amigo, é um filme como qualquer outro. Aí tá o cara reclamando que o cara vê filme de super-herói e o cara assiste Velozes e Furiosos, sabe? Então...
Sim. Não, e aí vai lá assistir o filme do Coringa, que é uma cópia do Rei da Comédia, e achando que o filme é genial porque ele nunca assistiu o Rei da Comédia, sabe?
E daí, o que aconteceu? Nós tivemos essa onda agora de vir esses filmes tipo Coringa e The Batman, e daí eu vejo tanto produtor de conteúdo quanto público na internet mesmo falando, não, filme bom de super-herói é tipo Coringa, The Batman, que é mais sério. Ah, puta que pariu, cara. Tipo, é um filme, velho, sabe? Tipo, um grande problema que eu sempre vi é querer vai como um gênero. Não é. Super-herói é um filme de ação, cara. Que igual Star Wars, igual Velozes e Furiosos. Só que é baseado em quadrinho. Sabe? Tipo, assim como O Senhor dos Anéis é baseado em livro, Harry Potter é baseado em livro, o Sonic é baseado em videogame, é baseado em quadrinho. É uma fonte diferente de inspiração. Mas, pô, é um filme de ação, de comédia, de drama, independente. Só que aí ficou-se essa pecha de tipo, ai, não, saturou o gênero. Eu concordo que nos últimos anos, se bem que não, eu vou me contradizer na minha própria fala. Nos últimos anos saíram muitos filmes ruins de super-herói. Concordo. Nos últimos anos, de 1979 até hoje, cara. O que você tem?
Uhum.
Por exemplo, nos filmes do Superman, você tem dois filmes incríveis, o Christopher Reeve, e dois que são uma bosta. Você tem Batman do Tim Burton, que é polêmico, mas né, é um bom filme. Batman Retorno, que né, também é polêmico, mas é um bom filme. E você tem os dois filmes do Joel Schumacher, sabe? Você tem Aço, Mulher Gato, Spawn, O Soldado do Inferno. Mano, tem muito filme. Então, na indústria cinematográfica, vai sair um monte de filme de um determinado gênero, vai ter um monte de filme ruim e um monte de filme bom. Só que como houve esse lance de os filmes de super-heróis se tornarem os grandes blockbusters do cinema, eles ganharam um holofote em cima deles. Então, cada filme, ele é minuciosamente visto, e se ele é ruim, ele está acabando com o gênero. Essa aqui é a pá de de caos em cima dos filmes de super-heróis, sabe? Uhum. E principalmente como a Marvel, entre esse nicho, a Marvel é a que mais faz sucesso, o holofote mais forte tá nela. Então pode sair um Pantera Negra, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Longe, Sem Volta Pra Casa, pode sair um Guardiões da Galáxia 3, pode sair o seriado do Loki, todas as produções excelentes, mas pra cada quanto mania que sair, nossa, que acabou o gênero do super-herói, acabou, a Marvel morreu aqui.
É tudo um lance de percepção, né? Na real, tipo, quando se criou a percepção de que esse filme superior era algo bom, todo mundo achava que era bom. Aí depois de um tempo essa percepção mudou, e aí as questões dos motivos por que mudou é outra questão que a gente pode explorar depois, mas é a percepção que mudou, não é necessariamente os filmes que mudaram, esse é exatamente o ponto. E sim, a gente pode argumentar que, né, a qualidade da Marvel, vamos dizer assim, não que decaiu, mas a proporção de filmes mudou, né? A proporção da qualidade de filmes, a gente pode argumentar que mudou, mas de uma forma geral, é mais uma questão de que a percepção mudou, né? Mas eu vejo duas coisas aí que eu acho interessante comentar. Uma é que as pessoas falam, sempre falaram dessa fadiga dos super-heróis, como o Moura falou, que isso já faz muitos anos já que fala disso, você fala disso. E sempre que se falava disso, se comparava os super-heróis com os westerns, né? Que os westerns também tiveram seu auge, né? Tinha um monte de filme de western aí, e depois do tempo eles saturaram e não se fez mais, né? E ok, tudo bem, eu entendo motivos pelos quais a comparação, mas eu acho que existe um preconceito injusto contra super-herói, porque eu lembro na época em que os filmes Catástrofe eram super-heróis da época, nos anos 90, e eles desapareceram aos poucos, até serem substituídos pelos filmes de super-herói, em termos de uso blockbusters, que Hollywood investe milhões e tal, pra levar um monte de gente e tal. Então os filmes super-heróis, na verdade, eles substituíram os filmes catástrofe, e só que os filmes catástrofes eram muito mais idiotas do que os filmes super-heróis. Tipo, tinha um vulcão no meio de Nova York, sei lá, não lembro que cidade que era. Tinha umas coisas absurdas, ridículas, idiotas, mas o público abraçava. Então existe uma visão depreciativa da ideia de super-herói. Parece que sempre foi assim. Parece que a todo momento o gênero, vou usar como gênero, mas eu concordo com o Moura que não é necessariamente o gênero, mas aí eu acho que a Marvel transformou num gênero, e eu acho que é outra coisa que a gente pode conversar depois.
Vou usar o termo nicho.
Mas é que o gênero como convenções, né? O gênero sim, como sim. Uma série de convenções, né? Então a Marvel fez isso, mas o que eu digo é que sempre parece que o gênero dos super-heróis está sempre no limite de ser ostracizado, sabe? Parece que ele está sempre... Alguém está sempre esperando o momento certo para tentar ostracizar a ideia de super-heróis. Seja nos quadrinhos, a gente vê isso nos quadrinhos em menor proporção, é claro, porque são muito menos pessoas que leem quadrinhos, mas sempre foi assim nos quadrinhos. E depois que o super-herói virou uma coisa popular dos filmes, isso virou nos filmes também. Então parece que existe realmente um preconceito contra filmes super-heróis. E quando a percepção era de que filmes super-heróis eram bons, as pessoas começaram a fazer filmes super-herói porque todo mundo gostava, mas sem mudar a ideia de que filme super-herói... De que super-herói não é uma coisa depreciativa. E isso a gente consegue ver nas tentativas de estúdios antigos e de executivos antigos de tentarem fazer super-herói, que sempre deu errado, a não ser iniciativas que fugiam completamente da ideia do super-herói. Então, se não for um Batman do Nolan, se não for um Coringa, se não for um The Batman, que às vezes tu não consegue quase reconhecer que tem coisa de quadrinho ali, que nem no Coringa tu não reconhece que existe quadrinho, não tem quadrinho ali. Ele é uma adaptação de uma obra de quadrinho, sim. Mas tu não reconhece nada que tu pode... Ele poderia ter sido uma adaptação de um livro, ele poderia ter sido uma adaptação de qualquer outra coisa, entende? Eu acho que o quadrinho tem uma qualidade muito específica, que é o uso da fantasia de um jeito que a gente abraça e que não é possível ou não é tão fácil da gente abraçar em outros tipos de mídia. E talvez seja por isso que levou tanto tempo para os super-heróis conseguirem pegar no live action, Porque eu acho muito difícil fazer super-herói funcionar em qualquer outra mídia que não seja quadrinho. E eu acho que a maioria das pessoas não conseguem abraçar essa ideia. Essa ideia que é o conceito mais básico do super-herói. Tanto que se tu pegar as séries que, pra mim, são as séries ou são as histórias que mais... que pra mim mais eu posso dizer assim, tipo assim, ó, isso, esse cara entende quadrinho. São séries que não deram muita audiência, que é a Patrulha do Destino e a série da Legião. Se a gente for tirar, se a gente for pegar as que dizem, bah, esse cara entende quadrinhos, ou tipo assim, são muitos quadrinhos, e que deram certo, assim, no sentido de público, coisa assim, é aqueles voltados pra comédia. É aqueles que tiram sarro do super-herói. Ou seja, tipo, o cara que fez pode entender o super-herói, mas o público não necessariamente tá entendendo isso. O público tá caçoando também, de uma certa maneira. E é tão válido como qualquer outra coisa, mas não é essa a minha questão. Meu ponto é que parece que a maioria das pessoas tá sempre esperando o momento de ostracizar os super-heróis. Isso foi com os quadrinhos, e depois que os super-heróis passaram a ficar populares no cinema, parecia que sempre foi assim, porque sempre tinha essa ideia, e daí eu entro, acho que entra na questão que o Moura falou também, que qualquer coisa que fica popular é automaticamente vista como não intelectual. Uma coisa muito bizarra. É um lance muito bizarro. Sim. A gente vê isso com música, a gente vê isso com qualquer forma de arte. Qualquer forma de arte que se torna popular, ela é vista como não intelectual. Como se uma coisa popular é burra, automaticamente. Sim. Ela não é pra pessoas inteligentes, ela não é pra pessoas cultas, sabe? E aí qualquer coisa... Tanto que a maioria dos elogios é um elogio que eu não gosto. Um elogio que eu não gosto de ouvir. Que as pessoas dizem, isso nem parece um filme de super-herói. Bom, então eu não quero ver.
Sim.
Eu quero ver um filme de super-herói.
Mas puxando o que você falou, Rafael, e concordando 100%, e daí vai estar o Marcelo aqui do meu lado, que também curte esse tipo de entretenimento que eu vou citar. Cara, é mais ou menos o que acontece com novela, tá? Só para exemplificar. A novela é o produto mais popular que existe de produção nacional. E por ser extremamente popular, ela é vista como algo não intelectual, como algo banal, como algo bobo, assim como filmes de super-herói, algo branco. E desde sempre você ouve falar, vai acabar a novela, e tá aí novela assistindo até hoje, sabe? Então existe essa ideia de que o que não é visto como extremamente refinado tem que acabar, porque tá aí, olha, está emburrecendo a população e não sei o que, sabe? Tipo, e tem, né, eu fiz essa comparação pra dizer, tem isso com filme de super-herói. Eu vejo gente argumentando que não, filme de super-herói emburrece, você tem que assistir só os filmes indicados ao Oscar. Não, meu amigo, eu posso assistir Pobres Criaturas, eu posso assistir Os Rejeitados, eu posso assistir Guardiões da Galáxia 3, eu posso assistir as Marvels, eu posso assistir Besouro Azul. Esse padrão de intelectualidade pressuposto é muito imbecil.
Uhum. E também é uma questão muito, pra mim, muito cruel, que me parece uma espécie de elitismo que quer restringir o entretenimento, sabe? Porque, cara, se tu é o cara que só assiste filme de arte, tu acha que só isso é, tipo, beleza, que bom pra ti, cara. Mas, e é a mesma coisa que a gente fala com música, né? Tipo, cara, o fato de não gostar de funk, cara, não me dá o direito de achar que funk tem que acabar, sabe? Não me dá o direito de achar que outras pessoas não merecem se sentir como eu me sinto com outros estilos de música, se sentir com funk, sabe? Da mesma maneira, seja com filme de super-herói, seja com novela, seja com... Cara, que seja com, sei lá, com Harry Potter, seja com Crepúsculo, que seja com sei lá, com qualquer coisa, sabe? Parece que tá cada vez mais difícil, não que isso seja uma coisa de hoje, né? Porque sempre foi assim. Mas parece que tá cada vez mais difícil das pessoas entenderem que tu não gostar de uma coisa não te dá o direito de querer que essa coisa não exista.
Mas isso eu acho que sempre existiu.
Sim, é sempre
isso,
assim.
Lógico, isso é muito reforçado por rede social, daí a gente vê. Só que existe uma idiocracia, eu ia dizer uma idiosincracia, mas é uma idiocracia, na verdade, das pessoas de partir do princípio de que se não é feito pra mim, não presta. Se não me agrada, não presta.
Sim, exatamente.
Tem um ótimo exemplo do funk, mas é o lance de, tipo, quando alguma coisa, The Batman, nossa, nem parece filme de super-herói, ou ver, aí vou usar o exemplo de novela de novo, ver uma novela muito bem feita. Nossa, nem parece novela, parece série. Vai tomar no cu, cara. Por que que você parte do princípio que série é melhor, sabe? E indo além desse lance, eu vejo muita gente que eu acho que é o ponto principal, muita gente que sempre curtiu o filme de super-herói e que agora, por essa onda, tem dois movimentos. Eu vi uma coisa que fiquei muito abismado esses tempos. Eu tava vendo uma live, não lembro se era uma live, mas tava um cara debatendo notícias da semana e tinha uma convidada, e a convidada falou: ah, eu não gosto desse filme de super-herói agora, tá muito chato. Eu gostava dos filmes de super-herói do início dos anos 2000. Quarteto Fantástico, Demolidor, Mulher Gato.
Não, sendo que, tipo assim, o Sony Verso, os filmes da Sony são todos filmes. São todos os roteiros dos anos 2000. Venom, Adami Web, Morbius, todos são filmes dos anos 2000. É esses filmes que os caras gostam?
Puta, então, mas tu vê como é um revisionismo amnésico, né? Então, e o outro ponto que eu ia falar é, voltando ao lance de quando uma coisa faz muito sucesso, parece que as pessoas têm um deleite em ver essa coisa caindo, sabe? Eu escrevi um texto há muitos anos na Areva, não sei nem se está lá no blog ainda, não deve estar, mas era o prazer que, por algum motivo, as pessoas, a gente tem, de, não estou dizendo a gente em geral, mas boa parte das pessoas tem, de rir, de se divertir com a queda de alguma coisa que você até então teoricamente admirava. Eu dei um exemplo no texto aquela vez do Guga, que, porra, durante anos foi um grande ídolo brasileiro, todo mundo sabe. Crianças começaram a jogar raquete, doutor, igual o Moisés do Espírito Santo, jogar tênis por causa do Guga. E quando o cara, depois de anos ganhando, teve um problema na bacia e ele não conseguia mais ter o mesmo desempenho, ele virou motivo de chacota, tá ligado? As pessoas riam. Nossa, aí, ó, não era bonzão, agora só perde, nunca mais ganhou nada, sabe? E a gente pode citar uma infinidade de esportistas que passaram por isso.
Uhum.
A gente tinha o Rubinho Barrichello, cara. Quantos brasileiros já correram na Ferrari, a maior, né, maior escuderia de Fórmula 1 do mundo? E no Brasil ele era motivo de chacota, porque ele era o piloto número 2 da maior escuderia do mundo. Então, esse lance de o Ronaldo Fenômeno, tipo, mandou muito bem durante anos e depois ele curou motivo de chacota, porque teve um ataque epilético, porque engordou. Então, tem esse negócio meio sádico de rir do que uma hora esteve. Parece que é sádico, assim. O troço está se dando muito bem e quando cai, o sadismo de rir. E eu comparei muito isso, lógico, não sou defensor de empresa bilionária tem mais é que se fuder, mas eu achei curioso o quanto tinha muita gente, inclusive criadores de conteúdo, comemorando o fracasso de As Marvels. Meio que não explicitamente, mas dava para ver que estava comemorando que As Marvels foi um fracasso de bilheteria. O que, ok, como eu falei, é uma empresa bilionária, não estou aqui para defender empresa bilionária, quero mais é que se foda, mas parece que estava caçoando e rindo de um filme protagonizado por três mulheres, sendo, né, uma mulher do Oriente Médio, uma mulher branca americana e uma mulher negra. Primeira vez que três mulheres protagonizam assim um filme de super-herói, de grande bilheteria, e parece que estava falando: ah, olha, se fudeu, Marvel. Por quê?
Uhum. Então, me incomoda isso, sabe? Me incomoda que os motivos parecem ser meio, sabe, meio estranhos. Tipo, é aquela coisa, não é por causa disso, mas é sempre esse critério, sabe? Tipo, eu não tô reclamando porque é filme com protagonista mulher, mas eu só reclamo de filme com protagonista mulher. Então, é uma coisa, sabe? Aí é um lance que fica difícil. Aí volta aquela coisa que eu falei lá no começo. É muito difícil tu confiar na opinião desse tipo de pessoa, sabe? Cada vez mais difícil pra mim, é cada vez mais difícil eu levar a sério. Essa que é a verdade. Cada vez mais difícil levar a sério o que essa galera fala, sabe?
É só que isso acabar reverberando. Esse é o grande problema pra mim, sabe? Daí, voltando
a ponto... opinião hoje em dia também, né?
Quando o Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, realmente fracassou e mereceu, porque é um filme muito ruim, muito ruim. Eu não sei quem é que aprovou aquela porra e disse: nossa, tá ótimo, isso aqui, vou filmar. Mas eu vi a galera, tipo, falando: deu ruim aqui com Quantumania e tudo mais e tal. Eu vi as pessoas rindo do fato de Quantumania ter ido mal. Só que, cara, Quantumania não foi tão mal quanto as Marvels, nem perto. E as pessoas que riram disso, porque viram o filme e falaram: cara, esse filme é uma merda, eles merecem uma bilheteria pífia, beleza. Só que com das Marvels, a galera já tava comemorando antes do filme estrear.
As projeções, né?
De bilheteria, e que sim, as projeções eram baixas, a galera já tava comemorando, já tava rindo da cara do filme. Isso me parece muito estranho, tá? Me parece muito estranho. Qual é o prazer que você tá tendo de ver um filme de uma empresa qualquer, independente, né? Independente de ser uma empresa milionária, mas o que você ganha se ela estiver perdendo?
E daí, não, o que a sociedade ganha com um filme de minoria, com que tem minorias, né? Com protagonista e tal, falhar nas bilheterias. A gente não ganha nada, né, cara? Na verdade, é ruim. É triste que as Marvels tenham ido mal. E é triste que o filme seja meia boca, porque o filme é bem meia boca mesmo. Mas é triste isso, não é motivo de comemoração.
Então, mas aí que tá. Eu acho curioso que o Quantum Mania é muito pior. E eu não vi tanta comemoração com a fracasso de Quantum Mania quanto eu vi com as Marvels. Exato. Então, eu vejo a soma das duas coisas. Ao mesmo tempo, é um negócio de, tipo, rir da Marvel, porque a Marvel sempre fez bilheterias astronômicas e pela primeira vez levou uma ré, vamos lembrar disso, né? Não tô aqui pra defender, repito de novo, mas depois de 30 e lá vai, sei quantos filmes, a Marvel levou uma ré e, obviamente, isso decretou a falência da Marvel, né? Acabou a Marvel, porque Marvels deu prejuízo. E então, isso é estranho, sabe? Isso é estranho.
Só para retomar umas coisas, que você citou algumas coisas bem específicas que eu queria só relembrar. Primeiro, que de fato filme de super-herói, eles são teoricamente filmes de aventura. Então, para mim, um dos pontos que eu acho que acabou sendo essa mudança geral foi porque o filme de super-herói passou a querer... E a gente já falou isso outras vezes aqui no podcast. Ele passou a querer ser mais do que um filme de aventura. Ele passou a querer ser um grande espetáculo. Ele passou a querer ser... um épico, ele passou a querer ser um grande evento. Então, isso constantemente cansa, né? A gente já falou isso outras vezes em outros podcasts. Então, isso constantemente ele cansa, né? Você, ao longo do tempo, você começa a dizer, pô, se todo filme é isso, não tem mais como. E, principalmente, especificamente, da Marvel, né? E também, quando você falou a questão da novela, a novela, acho curioso, porque a novela, ela já acabou várias vezes, acabou quando teve TV a cabo, né? Aí a novela vai acabar. A TV aberta vai acabar. Depois o streaming, a TV aberta vai acabar, não vai nem mais streaming, ninguém mais assiste televisão, né? E tal. E depois com as séries, as novelas começaram, vai acabar também. Aí as novelas começaram a virar um pouco série em termos de técnica. E, sei lá, nos últimos 5, 6, 7 anos a gente teve grandes audiências de novela. Claro que é menos do que se tinha antigamente. Claro que você tem mais novelas ruins hoje em dia também, porque nem todo mundo está acertando a mão. Mas ela ainda existe e ainda é um grande motivador pop do mercado, do marketing e do público, né? E aí eu acho que isso, por cinema, aconteceu a mesma coisa, assim, o cinema, ele, a partir do momento que a cultura de quadrinhos, a cultura pop nerd começou a se tornar mais comercial, começou a dar mais dinheiro, o filme de super-herói passou a ser mais importante por conta do dinheiro que ele dá. E aí nisso você começou a fazer um monte de coisa só pra ganhar dinheiro, né? Então eu acho que isso é uma das questões de Marvel, né? Acho que ela começou a querer ampliar, inflar suas produções pra ter mais coisas. E quando você tem mais coisas, nem tudo vai sair bem, né? Nem tudo vai sair direito, né? Não só ela, não só do filme da Marvel, mas acho que a produção geral de Hollywood em si, né? Ela meio que tá desandando. Até uma fala do Oscar aí, do diretor de Godzilla, Minus One, apontou isso, né? Que vocês estão inflatando, que não, às vezes acaba não tendo tanta qualidade, em vez de você fazer coisas menos infladas, com mais controle, com mais criatividade, né? Então, acho que são dois pontos que eu queria ressaltar aí do que vocês trouxeram, que eu acho importante, né?
Eu acho que tu puxou uma coisa muito interessante, porque eu acho que tem dois fatores, três fatores, que são completamente isolados, quer dizer, completamente isolados não, mas são relativamente isolados, e que juntos contribuem com isso que tu tava falando, porque a gente pode, na verdade, assim, a gente pode resumir os filmes do super-herói, na verdade, a três estúdios, né? Essa que é a verdade. Pode resumir os super-heróis a Disney / Marvel, a Sony / Marvel e a Warner, né? Warner DC. E cada um desses, pra mim, tiveram problemas que contribuíram pro que a gente tá vendo hoje, mas são problemas únicos de cada estúdio. Então, por exemplo, a DC teve o problema de... Porque pra mim, quem saturou, os dois estúdios que saturaram, se a gente pode falar de saturação de gêneros superiores, que eu não acho que a gente pode falar, mas se a gente pode falar de saturação... não da Marvel. Mas a questão é justamente essa. A DC nunca conseguiu engrenar um universo compartilhado, mas isso é uma coisa que muita gente passa batido, mas boa parte da estratégia da Warner com a DC, principalmente na era do Snyder, mas depois foi assim também, era hostilizar os filmes da Marvel. Sim, é só vocês lembrarem do que o Snyder falava dos filmes da Marvel, do David Ayer falando fuck Marvel nos...
Querer ser uma alternativa ao que existia, sendo o oposto, né?
Não, mas tudo bem, tu querer ser uma alternativa é super positiva, é sempre bom ter coisas diferentes. Mas agora tu hostilizar a concorrência, eu acho que é uma coisa baixa. E eles já tiveram essa mentalidade baixa de nós vamos fazer filmes melhores e de hostilizar o concorrente, que eu já acho que é ruim saída. Porque tu cria essa hostilidade e até hoje essa hostilidade gerou problema pra... Tipo, foi um tiro que saiu pela culatra, porque isso gerou problemas pra DC. Porque daí criou esse culto religioso ao Snyder, que virou um problema do qual até hoje a Warner não consegue sair. Eles ficam nesse ciclo vicioso, e por muito tempo eles ficaram no ciclo vicioso de não conseguir se livrar do Snyder. Eu não sei se eles vão conseguir se livrar um dia. Eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu não sei se o James Gunn vai conseguir. Ah, eu acho que isso vai ser um problema que vai ser sempre, vai ser eterno pra Warner. Enquanto a DC não for de outro estúdio que não seja a Warner, eu acho que esse problema dos fãs do Snyder vai ser um fantasma pra atormentar eles pelo resto da vida. E aí teve esse problema, e daí esse problema simplesmente cagou a percepção. Bom, vocês não sabem o quanto eu me deprimi quando eu vi a notícia de que aquele Jacob Elord, que eu não sei como é que é o nome dele direito, mas que é o cara que fez Euphoria lá, que ele foi convidado pra fazer o Superman no filme, ou foi chamado pra, né, ver se ele tinha interesse, e ele falou que não tinha interesse porque achava que era um personagem muito dark. O Superman, muito dark. Então, esse é o dano que a Warner fez com a DC. Ele fez as pessoas acharem que a Arlequina é uma ótima personagem, mas fez as pessoas gostarem mais da Arlequina do que da Mulher Maravilha. Fez as pessoas, sabe, as pessoas verem o Superman como um Batman, sabe? E aí isso já prejudicou, eu acho que isso já prejudicou um monte, assim. Eu não vou nem entrar na questão, porque eles também cagaram todo com o negócio do universo cinematográfico, que aí é outra questão, isso é uma coisa um pouco mais nerd. E a Sony teve o problema deles, que é o problema deles fazerem filmes ruins, né? Que daí eu acho que entra no que o Marcelo falou, de querer fazer filme a toque de caixa de qualquer jeito, porque, entre aspas, filme de super-herói tá na moda, qualquer merda que você fez, que se fizer vai dar bilheteria. Porque por um tempo
até... Queria fazer o filme do Eu, Diabo.
Do Hypno Hustler. Quem conhece esse filho da puta? Hypno Hustler.
Iam fazer
quem conhece? Sabe, tipo... É o Muerto, sabe? Tipo,
El Muerto, não é o Diabo. El Muerto. Não sabia nem o nome.
Quem conhece os loucos, né, cara? Então, tipo... E assim, é uma mentalidade normal, porque chega uma época que vira uma bolha, né? E quando vira uma bolha, todo mundo começa a fazer. Assim,
até se... Ok, fazer. É, se fosse bom, pelo menos. Né? Se fosse bom, pelo menos.
Exatamente. Mas não é essa mentalidade da sua, né?
É, você poder construir esse universo de vilões, colocando um vilão pior para eles enfrentarem. Mas aí eles estão fazendo uns vilões que são bosta, fazem uns filmes bosta, e que vilão eles enfrentar? Então, enfim.
E transformando eles em arte, basicamente, né? A Sony podia ter essa ideia de fazer, bom, então vamos fazer uma coisa invertida, vamos mostrar o ponto de vista dos vilões, daí que nem tu falou, bota um cara muito pior. É uma coisa muito interessante, só que esse é o ponto, não era essa a ideia da Sony, é isso que eu quero que vocês entendam, não era isso. A ideia da Sony era, tipo, não importa a merda. Cara, Madame Web é um exemplo, é o melhor exemplo disso. Exemplo que a mentalidade deles é, não importa a merda que a gente vai colocar, se a gente colocar qualquer menção de que isso tá conectado com Homem-Aranha, a gente vai fazer rios de dinheiro. Então não existia nenhuma preocupação com história, com roteiro, com se existe. Porque uma coisa é chegar assim, cara, tem esse El Muerto aqui, pô, tem uma puta de uma história aqui. E aí o cara criar uma história a partir disso, porque o cara conseguiu, porque tu teve um cara inspirado ali, que se inspirou pelo personagem e resolver fazer uma história. Ok? Nossa, o personagem é super desconhecido. Mas alguém conseguiu ver um potencial ali. Mas nunca foi isso a intenção. Nunca foi esse o ponto de partida da Sony. E aí esse foi um outro problema. Tipo assim, a Sony fazer um monte de filme merda e achar que só o fato de estar com o nome do Homem-Aranha ou de alguma maneira fazer isso sustentar, que foi desgastando. E, assim, a gente que é nerd, a gente entende essa diferença entre o que é Marvel, Sony, o que é Marvel, Universo Marvel. A maioria das pessoas não entende. Se eles verem lá escrito Marvel, é Marvel. Então a Sony, inclusive, desgastando os filmes dela, desgasta os filmes super-herói da Marvel também.
Inclusive as próprias pessoas que trabalham no filme, né? Que a Dakota Johnson falou que disseram pra ela que o filme era do MCU. E o Matt Smith, que fez o vilão de Morbius, né? O Dr. Lésbico Doctor lá, falou também que quando ele foi fazer o vilão de Morbius, ele falaram pra ele que era do MCU, cara. Então tu vê, cara, a Sony é um caso à parte, cara. Fora Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é ótimo, mas teve o abuso de trabalho em cima dos animadores lá, tanto que não vai sair o Aranha-Verso 3 esse ano, os caras botaram a boca no trombone. Mas, cara, Venom 2, Morbius, Madame Teia, cara, é tudo muito ruim.
O Venom 3 vai vir que capaz de ser um musical, porque é The Last Dance, né? A última dança.
Não duvido, cara.
Não duvido também.
E você vê o quanto a Sony, ela é, eu vou usar o termo mal intencionada, mas ela é mercenária a palavra.
Aham. Uhum.
Olha o tipo de coisa que eles tentaram forçar, porque eles não estavam conseguindo acertar com o Homem-Aranha, né? Tipo, saiu, como a gente já falou, dois filmes do Andrew Garfield, foi o que foi, não deu certo, eles entregaram pra Marvel. Ah, pega aí, acho que vocês sabem fazer melhor, né? E saiu três filmes de muito sucesso do Homem-Aranha. Eu acredito que os três filmes do Tom Holland deram um dinheiro do cacete, né? E aí o que eles fizeram? No Venom, eles meteram aquela cena pós-crédito do Venom vendo o Tom Holland da televisão e eles se teleportando lá pro universo Marvel, só pra Marvel ter que desfazer o Kevin Feige, mandar desfazer no pós-crédito do Homem-Aranha, né? Não, pai, manda ele de volta lá pro seu universo.
Isso foi safado demais, né?
Cara, teve coisa mais safada, cara. O que foi meter o Michael Keaton de Abutre no final de Morbius, cara?
É, que ele falou, tipo, inclusive, em entrevista recentemente, né, dizendo que nem sabia pra que filme era, pra o que era, né? Gravar.
Ele falou que os caras não conseguiram explicar pra ele o que ele tava fazendo ali, sabe? Por que ele botaram ele ali? E Madame Teia agora chegou no ápice da safadeza. Porque quando você vê o trailer de Madame Teia, aparece o quê? Ah, Madame Teia lá, da Dakota Johnson, e as três Mulheres Aranhas, né? Tipo, aparece as três do trailer. E as três, as cenas das três Mulheres Aranhas do trailer são as cenas do filme, porque é só uma visagem da Madame Teia do futuro. Então nem as Mulheres Aranhas tem no filme. Então, olha,
esse aí é o suprassumo da safadeza, né, cara? Você fazer um filme onde você bota uma cena das personagens com uniformes conhecidos das personagens, sim, dos quadrinhos, que é só pra essa cena estar no trailer e chamar gente pro filme, né? E não tá no filme de fato, nem ser.
E como o Rafael disse, e é isso mesmo, a gente sabe, cara, mas a Dakota Johnson, o Matt Smith e a maioria das pessoas não sabe qual é a diferença de filme da Sony barra Marvel e que é filme da Marvel. Então, pá, concordando com o Rafael e acrescentando, eu acho que são três fatores aqui que levaram a, eu vou dizer a diminuição do hype, tá? Mas a diminuição do hype em relação a filme, principalmente a Marvel, mas em relação a filmes de super-heróis. Você tem a Sony fazendo esse bando de safadeza que a gente falou agora, que queima o filme da Marvel, do Kevin Feige, da Disney, queima muito o filme, que daí uma pessoa vai, nossa, isso aqui tem a ver com Homem-Aranha, viu um filme bosta deles, fala, ó, não sai mais nenhum filme bom da Marvel, né? Tipo, entra no saco. A DC fazendo um monte de filme também nas coxas, cara. Me desculpa, eu vi o que foi a campanha de marketing do Flash, que Tom Cruise falando que é o melhor filme que ele já viu na vida. E o nossa, vai ser uma revolução nos filmes de super-herói. E o filme é uma vergonha. Tipo, ele é um filme péssimo. Eu não acho ele um filme péssimo, eu acho ele um filme ruim, sabe? Mas, pô, você vê os efeitos especiais, aquela cena lá dele voltando no tempo com aqueles bonecos de tal, que mil caneco, cara. Tipo, tiraram do Play 2 aquela porra. E ficaram mantendo esse tal desse Ezra Miller que só fez bosta. E o filme, nossa, vai ser um filmaço, o filme é todo medíocre, sabe? Daí quando sai, pô, desculpa, Shazam 2 também, que é um filme genericaço. Adão Negro, que nem se fala, que puta que filme bosta. Então, esse tipo de coisa vai fazendo as pessoas irem ao cinema e cada vez mais pensando, ó, filme de super-herói é uma bosta. Voltamos ao início dos anos 2000, ou aos anos 90, melhor dizer, em que filme de super-herói era tudo feito com um dinheiro de pinga, e daí a pessoa viu um filme de super-herói, nossa, essa bobagem aí. A DC conseguiu fazer isso. Tanto que o Besouro Azul é um filme legal, é um filme divertido, eu acho ele um filme bem, bem previsível, bem normalzão, mas ele é um filme divertido, é uma sessão da tarde gostosa de assistir e tal. Não fez dinheiro nenhum. Por porque as pessoas já olharam e disseram, ah, não vou ver essa merda aí. É filme de super-herói, bobagem. E agora o Aquaman, graças ao... Dou crédito ao Jason Momoa, que deve arrastar o povo para o cinema. O Aquaman foi o único filme que deu dinheiro nos últimos 10 filmes da DC, tá ligado? Então...
E naquela, né? Bem ali, né?
Não, deu dinheiro, deu quase 1 bilhão, tá ligado?
O Aquaman. Ah, tá fazendo o primeiro Aquaman, né? Ah, tá.
Então, o primeiro também deu quase 1 bilhão. O segundo não, deu primeiro, quase 1 bilhão, não.
O primeiro deu mais de 1 bilhão.
O mais segundo, de 1 bilhão, é. O único filme da DC, fora coisas do Batman, que deu mais de 1 bilhão, foi o do Momoa.
E o segundo deu aí os seus 700, 800 milhões. Eu vi a notícia no Comic Resource, se não me engano, que era o único filme da DC que bateu os 500 milhões brincando desde, sei lá, Mulher Maravilha 2, sabe?
Porra, olha Argentina. Aí. São dois filmes bem medianos, né? Assim, eu vi os dois recentemente, são bem medianos, mas é aquela coisa, né? Pro público, que não é um público de fã de quadrinhos, essas coisas e tal, ele é bem chamativo, né? Ele é muito colorido, tem um ator conhecido.
É uma aventura, tem piadinha, sabe? Ele não. Porque, assim, sinceramente, os dois Aquaman, eu acho dois filmes bem medianos, sabe? Parece um videogame que você tá assistindo, só que ele é uma aventura. Ele não se propõe a ser mais do que uma aventura. Ele é uma aventura do Aquaman, sabe? Tipo, no primeiro ele tinha que achar o bagulho lá do tridente pra ganhar o uniforme dele, e no segundo agora ele tinha que achar lá o outro negócio do outro tridente, né? Ia ser do tridente.
Ele vai... Pô, e as cenas, cara, e as cenas na água são massa. As cenas de luta na água são massa. Então, tipo, o que tu espera num filme de super-herói sobre um herói marinho? É cenas massa na água. Então, claro, tu não espera só isso. É,
as cenas de ação, né? De dois filmes, elas são bem legais, assim. O segundo, ela tem, em alguns momentos... A única coisa que me incomoda é o CG dos atores em si, né? Sim, dentro
peso,
da água,
né? É muito pesado no CG, né?
É, mas o de resto é muito bonito, né? Muito interessante ver a cena de ação segura os filmes, né? Porque entre isso, né? As piadas, as dinâmicas são mais fraquinhas. Mas é isso mesmo. É o que o povo vai ver. O povo vai ver, Vin Diesel em Velozes Furiosos, não é pela conversa, né? É pela conexão.
Cara, o público de Aquaman é o público de Velozes Furiosos, basicamente, tá ligado? E tem outra, me impressiona o Aquaman ter feito mais dinheiro, ter feito uma boa grana, sendo que ele é um fim de festa da DC, né? Do DCI.
E não teve quase nenhuma divulgação, vamos combinar, né?
Comparado com os filmes anteriores, quase nenhuma. Só que você vê como ele tem esse negócio de ser um filme bem despretensioso, mas chamou gente. Aí você vê o Flash tem esse filme extremamente pretensioso, de que, nossa, vai ser revolucionário, vai mudar tudo. A primeira semana de Flash, pelo que eu me lembro, eu posso estar falando bobagem, teve uma abertura boa, que caiu vertiginosamente quando as pessoas começaram a assistir e dizer, é uma bosta.
Uhum. Então, é o que eu falei sobre a questão, era o que eu tava falando antes, tipo, e na verdade tu usou bem a palavra pretensioso, né? Que era mais ou menos isso que eu queria dizer, quando eles ficaram quando eles criaram essa atmosfera de fazer uma, de hostilizar o concorrente, era isso, eles estavam sendo muito pretensiosos, assim, e eles mantiveram isso, aí é que tá, esse é o problema, eles apostaram nesse caráter pretensioso e sabe aquela coisa do tipo tu percebe que tu tá errado, mas tu tem que ir até o fim pra não ficar mal na foto, assim, porque tu acha que tu vai ficar na má forma, mais ou menos isso, assim. E aí eu acho que isso prejudicou muito. E teve também o lance da Marvel, que a Marvel se prejudicou, mas daí mais aí eu colocaria também em boa parte a culpa da Disney, por causa do streaming, né? Por causa que quando eles foram lançar o Disney Plus, porque daí a gente tem que lembrar, né? Vamos de novo falar da pandemia, né? Mas a gente tem que lembrar que a pandemia, ela também meio que mudou bastante, assim, os hábitos de consumo das pessoas, né? E eu fui um desses. Eu moro numa cidade que não é... Que não tem cinema, né? Mas mesmo quando eu morava... Mesmo quando eu morava na minha cidade natal, que era uma cidade bem maior, mas que tinha cinema, e eu ia, quando eu era jovem, eu ia o cinema direto, mesmo lá eu já não tava mais indo tanto no cinema, porque o cinema tava começando a ficar muito caro, e aí eu comecei a escolher os filmes que eu ia assistir, né, porque, tipo, não tinha por que assistir qualquer merda, porque no começo dos filmes de super-herói, porque assim, a galera mais jovem não tem esse contexto, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, não tem esse contexto de que a gente não podia dar como certo o filme de super-herói.
Saía filme de super-herói cada ano, preciso.
Super-herói até os anos 2000, até o primeiro Homem-Aranha, qualquer filme de super-herói era uma vitória. Por pior que fosse, né? Então a gente não tinha a gente não podia, a gente não tinha como se dar o luxo de querer um filme bom. A gente só queria um filme de super-herói. Que não fosse do Batman do Superman. E que fosse do Batman do Superman. Porque esses também aconteciam a cada 5, 10 anos. E eu comecei, já tinha começado a ir menos no cinema, porque o cinema era muito caro. E quando chegou a pandemia, e aí a galera, né, começou, tinha Netflix e tinha os filmes na Netflix e podia assistir os filmes na Netflix, a galera acostumou, né? Pô, peraí. Se ao invés de eu ir pro cinema pagar R$60 por fim de semana pra assistir 4 filmes em um mês, eu posso pagar R$50 pro Netflix pra ter tudo quanto é filme pra assistir quando eu quiser, a hora que eu quiser, por que eu vou ficar indo no cinema? Então eu acho que isso mudou bastante a percepção e criou meio que também uma mentalidade pra muita gente, talvez não pro nerd, mas pra galera mais não nerd, assim, de, tipo assim, cara, eu só vou ir no cinema se for um filme que, ou que era uma coisa que eu realmente curto, que eu sempre curti, assim, que eu não posso perder, assim, ou se realmente me chama muita atenção. E nesse sentido, isso antes da pandemia ainda, mas nesse sentido, a ideia dos universos compartilhados era uma vitória para os estúdios, porque no momento em que tu acha que as histórias são conectadas, tu vê um motivo para assistir todos os filmes. E isso é uma coisa que outros estúdios nunca conseguiram reproduzir, e a Marvel sim. Só que aí, quando chegou ali a pandemia, e quando foi criado o Disney Plus, o cara lá, que não era o Bob Iger, era o outro dono o outro CEO da Disney lá, que foi, inclusive, chutaram ele, assim, ele deve ter feito muita merda, porque chutaram ele de um jeito assim, do tipo, ele tava num concerto, sei lá, se foi da Taylor Swift, quem que era, e foi demitido por mensagem de texto. E o cara é CEO da Disney.
O cara recebeu uma mensagem, segunda-feira eu passo na RH.
Exato, nem vem aqui, só passa no RH e assina tua demissão. Então, tipo, um troço muito estranho, ninguém falou muito sobre isso. E trouxeram de volta o cara que tava aposentado pra consertar a casa. Então, sei lá, não sei se foi só falta de dinheiro aí, mas ok. Só de ter perdido dinheiro e tal, mas enfim. Quando foi esse cara aí, o mandate dele, né, a exigência dele foi, cara, a gente tem que fazer uma calhada de série Marvel e Star Wars, né, pra Disney Plus, pra ter conteúdo, porque o streaming é o futuro, porque a Netflix tá fazendo um dinheirão. Corta pra, tipo, um ano depois disso, a Netflix revelando que tava perdendo dinheiro, na verdade, né? E aí estourou a bolha dos streams, né? Todo mundo achava que era futuro, daí aí se fuderam, mas essa é outra questão. Só que aí o que aconteceu? Só que aí a Marvel, não vou nem falar a questão do Star Wars teve o mesmo problema, mas aí a Marvel, aí o que fez? Falaram pro Kevin Feige, ó, tem que fazer uma caralhada de série, né? E continuar fazendo filme tudo ao mesmo tempo. E aí se começou a fazer esse monte de série, esse monte de filme, e depois Vingadores Ultimato, eles não tiveram, não é que eles precisavam necessariamente ser conectados, mas eles não pareciam que eles levavam a algum lugar também. Não é nem a questão de ser ou não ser conectados, eles não pareciam que... Eles pareciam muito desconectados um do outro, assim. E aí eu acho que isso também afetou um pouco. Eu acho que as pessoas se acostumaram com o fato de que tinha uma grande história que estava levando para algum lugar, e se não tinha isso, por que eu vou no cinema assistir? Tipo, se não tiver nenhum spoiler que eu não possa perder, eu posso esperar pra chegar. Ah, e tem outra coisa também. Desculpa estar sendo muito longo nisso, mas eu acho que é uma coisa importante. E tem outra coisa também, que é a diminuição da janela entre sair do cinema e ir pro home video, entre aspas, que agora é o streaming, que antes levava, pô, 3 meses, 5 meses. Foi diminuindo com os anos também, né? Com as décadas, né? Mas levava, pô, antes levava um ano pra gente ver o filme na TV, né? Um ano, 2 anos, às vezes, né? Corta pra quase 30 anos depois, a gente tá recebendo um filme que saiu no cinema há um mês atrás, há 40 dias atrás. Então as pessoas olham e dizem assim, ah, ok, isso não é importante, não tem nenhuma cena, coisa, não tem spoiler que eu não posso perder. Eu posso esperar até chegar no streaming, então. Não tem por que pagar pra ir no cinema. Então eu acho que também isso quebrou um pouco. E aí também a questão de fazer um monte de séries da Marvel, eu acho, sinceramente, que deixou de fazer, fez com que a Marvel deixasse de ser tão especial. Porque no momento que tu tem um monte de coisa o tempo inteiro, aquilo já não é mais tão especial, entende? Já não é mais um evento. Sabe? E aí eu acho que prejudicou também.
Era esse o ponto que eu queria chegar, Rafael. Eu acho assim, né, você falou do negócio de ser interconectado, não parece tão... Concordo, parece tudo muito desconexo. E ao mesmo tempo, são os dois caminhos. Porque ao mesmo tempo que é legal você ver o universo conectado, é muito chato ter que fazer dever de casa para entender um filme.
Sim, concordo.
Então, a Marvel, ela sempre até então, ela tinha conseguido fazer o meio termo entre as coisas. Você consegue assistir a trilogia do Capitão América e assistir os filmes dos Vingadores e entender a história. Você não vai entender uma coisa ou outra, né? Mas o filme explica e tudo mais. Parece que depois do Vingadores Ultimato, e pela quantidade absurda de séries e filmes que o Kevin Feige teve que fazer, isso se perdeu pros dois lados.
Uhum.
Primeiro, tudo ficou muito solto. Então, antes você não passava tanto tempo sem ver, por exemplo, o Tony Stark ou o Steve Rogers no cinema. De dois em dois anos, você via o Chris Evans lá. Né? Nem que fosse uma participação, nem que fosse um filme do Vingadores, um filme solo. Isso cria identificação com o personagem, vontade de continuar acompanhando ele. Né? É uma coisa que a gente sempre conversou nos podcasts do Areva, de que os filmes da Marvel, por mais que alguns sejam no começo, né, sejam extremamente medianos, medíocres até, e alguns vilões bem merda, os personagens principais, eles eram tão cativantes e você se envolvia tanto com a história deles, você queria ver a continuidade desse personagem, aonde esse personagem vai chegar. Uhum. Então, você pode falar isso do Capitão América, do Thor, do Homem de Ferro, da Viúva Negra, né, do Hulk, do Loki, e depois do Vingadores Ultimato, como aconteceu essa desconexão muito grande e uma entrada, uma enxurrada de personagem novo, não se tornou mais especial. Eu não consigo ver um personagem na Marvel hoje, fora o Homem-Aranha, que as pessoas queiram sejam extremamente envolvidas e queiram ver o futuro dele. Então você tinha, por exemplo, depois que teve a saída do Chris Evans e do Robert Downey Jr. e da Scarlett Johansson, o que eu acho que deveria ter sido feito, minha opinião, Kevin Feige tinha que ter sentado com os cabeças lá deles e falar quem vai ser a cabeça de chave desse jogo. Vai ser a Feiticeira Escarlate? Porra, a Wanda tava com um sucesso absurdo, cara. Em Vingadores Ultimato, a Wanda fazia um sucesso bizarro, sabe? Pessoas que nunca tinham ouvido falar do Feiticeira Escarlate, nem sabia que o nome dela era Feiticeira Escarlate, porque não usava nos filmes, era só da Wanda. E o que eles fizeram? Uma série sensacional e um filme que eles matam ela, depois que ela vira vilã, maluca, sabe? Tipo,
sim, um filme que ignora a série.
A série.
Fez um baita trabalho com ela, né?
Aí você apresenta o
próprio Sam Wilson, né? Que ele, logo depois de Ultimato, né? Acho que 2 anos depois, né? Em 2021 que saiu. 2, 3 anos depois, junto com a série da Wanda, ele se torna o Capitão América, tem uma série própria e tal. E aí você pensa, pô, então ele vai aparecer nos próximos filmes, né? Ele vai fazer uma ponta, vai estar na cena pós-crédito. Não, a gente tá em 2024. 3 anos depois.
A galera nem lembra mais que ele virou Capitão América. Mas a galera nem viu, porque muita gente não viu a série, sabe? O Shang-Chi, pô, um personagem mó carismático, cara. Simu Liu mandou muito bem no filme, é um filme divertido. Apesar que eu não gosto muito do terceiro ato, que é um problema meio que recorrente em filmes, filmes iniciais, né? Primeiros filmes da Marvel. Mas, pô, o cara mandou muito bem. Cara, cadê o Shang-Chi? O cara não apareceu em nada, não foi bem citado. Então, parece que perdeu esse lance de você ter esses personagens e você manter ele no imaginário, sabe? Uhum. Você manter ele no imaginário. E o Doutor Estranho, tá? Apareceu ali no filme dele, uma foi a única aparição dele, também já não tem mais, sabe? Teve aquele filme do Pantera Negra que eu achei um erro crasso. Botar a Letitia Wright pra assumir o manto quando você tem a Lupita Nyong'o, né?
Isso não tem explicação, de verdade. Não é porque... Eu sei que vai ter nerd que vai falar... Ai, porque ela é nos quadrinhos. Ela vira... Foda-se os quadrinhos nesse sentido.
Sim. Tipo... Monarquia. Foda-se a monarquia.
Nesse caso, eu só consigo achar que ela não, a Lupita não quis. Porque, cara, não tem...
talvez.
Se mas... pra ela e dissesse, Lupita, tu quer ser a próxima Pantera Negra? Acho que ela aceitaria, né? Mas, enfim, vai que ela não...
Se a Lupita... Demos um caminhão de dinheiro pra ela, aceitou? Bota o Okoye de Pantera Negra. Não bota...
Exatamente, cara.
Aí, pô... Mas ainda assim, tá? Ela virou Pantera Negra. E daí? né? Ninguém mais fala, ninguém mais sabe.
Deu na A, então, não deu em nada.
A quantidade de personagens que foi apresentado, se a gente fizer uma lista, cara, eles apresentaram muito mais personagens, eu acho, cortando, tá? Mas eu acho que eles apresentaram mais personagens desses 4 anos, de 3, 4 anos de fase 4 e fase 5, do que nos 10 anos anteriores de Marvel.
Ah, eu
curto. Então, como é que você vai pegar os personagens? Aí, porra, outro erro que eu acho absurdo de Marvels, pra mim, é o filme que ele é extremamente mediano, e além de ser mediano, ele é um filme enjambrado. Sabe por quê? Você faz uma série spin-off do filme. Você não faz um filme spin-off de uma série, cara. Não apresenta a Miss Marvel na porra da série, que se você não tem Disney Plus, você não vai assistir, e não é todo mundo que tem Disney Plus. Aliás, uma parcela ínfima da população, do público que tem Disney Plus.
Pô, só comparar o público, quantas pessoas assistem, vão no cinema, né? Se um filme dá 1 bilhão, sim, não tem 1 bilhão de pessoas que assinam Disney Plus, né, cara? Não que esse filme tenha dado 1 bilhão, mas eu digo em geral, né?
Sim, mas daí,
porra, apresenta uma série. A Disney Plus, inclusive, foi um dos filmes que mais perdeu o público, né? Do início dela, né?
Mas tu pensa o quanto isso é meio burro. Burro não, meio não, é muito burro. Você faz uma série de uma personagem e depois você coloca ela num filme já totalmente, tipo, criada, tá ligado? Pressupondo que as pessoas já assistiram a série. Claro que não, meu amigo. Claro que não. Aí, pô, a Mônica Rambeau era uma criancinha no primeiro filme da Capitã Marvel. Aí ela ganha poderes do WandaVision. E quando tem o Capitã Marvel 2, a explicação é assim: nossa, você tem poderes? Sim, eu atravessei o campo de força de uma bruxa. Ah, vá tomar no cu, cara. Isso é...
É tipo, é como se os personagens não conhecessem os outros, né? Tipo, ela a Capitã Marvel conheceu a Wanda, né? Conheceu a Feiticeira Escarlate, lutou ao lado dela. É, por que você não dizer que, atravessei um campo de força da Feiticeira Escarlate, um problema que ela teve, e a partir dali ganha poderes, né? Fica com esse medo de interligar.
Mas eu te digo, mais ainda, Marcelo, por que fazer ela ganhar poderes do WandaVision e não desenvolver tanto ela quanto a Kamala num segundo filme da Capitã Marvel, e daí tu cria duas spin-offs? Aí sim faz uma série spin-off da Miss Marvel. Porque, cara, não faz sentido estratégico pra mim você apresentar uma personagem numa série de um streaming restrito, enfiar ela num filme, pensando que isso vai chamar público, ao invés de apresentar a personagem num filme que vai ter um público maior, e depois você vai ter uma série dela e chamar a gente pro streaming, cara. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Então você vê o filme da Capitã Marvel e parece muita gente que não assistiu as duas séries, nem WandaVision, nem Miss Marvel, vai assistir o filme e falou: tá, de onde saíram essas duas? Por que elas têm esse poder? Ah, então são duas outras super-heroínas, sabe? Tipo, não vai se chamar isso. Agora, perdão. Então o filme fica todo corrido, todo enjambrado, porque pressupõe-se que você tem que fazer um dever de casa antes de ver o filme. E daí vem aqueles memes que a galera brincava antes. Eu não achava reais, que era tipo a lição de casa que você tem que ver antes de ver um filme da Marvel. Agora é assim. Ah, pra ver Capitã Marvel, você tem que ter visto WandaVision, Miss Marvel, Capitão Marvel 1, Vingadores Ultimato. Sabe, você tem que ter visto 12 séries e 4 filmes pra entender o filme. Eu acho que foi uma estratégia extremamente errada e que leva a isso. Ao mesmo tempo em que os personagens parece que eles não têm continuidade, como vocês citaram, né? Cadê o Capitão América? Cadê o Shang-Chi? Cadê a Feiticeira Escarlate? Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, parece que você começou a conectar com as séries e deixou tudo muito vago. Então, essa quarta e quinta fase da Marvel são extremamente vagas, tanto que o maior sucesso, além de, obviamente, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi, né, um absurdo, e daí, por vários motivos, além do filme ser muito legal, ser uma grande homenagem aos outros filmes do Homem-Aranha, da história do Homem-Aranha no cinema, o outro grande sucesso foi Guardiões da Galáxia, que tem uma fanbase fodida e que é uma história fechada nela mesma. Tipo, se você tiver assistido os dois Vingadores anteriores, os dois Guardiões anteriores e os Vingadores em que eles aparecem, tu entende o filme completamente, tá? Tipo, e é um filme bem feito, emocionante, com coração, com a história. Tu se sente em casa quando você tá vendo Guardiões da Galáxia. Você vê uma continuidade. A Marvel apostou muito no lance de continuidade. E... Indiscutivelmente eles se perderam muito nessa quarta e quinta fase, no lance, sim, tanto de continuidade continuidade quanto de os filmes poderem se bastarem e você saber mais, ter visto, vamos supor, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Se eu tivesse assistido o filme e eu tivesse entendido tudo, vamos supor que eu não vi WandaVision, tá? Eu assisti o filme e entendi tudo. Antes eles conseguiam fazer isso, eles não fizeram dessa vez. Uhum. Ok. E WandaVision, se eu fosse assistir, eu ia dizer, putz, ia abrir mais a minha mente, eu ia entender melhor, fechou. Mas não, WandaVision é lição de casa pra ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sendo que eles ignoram o WandaVision, o que é pior.
Exatamente.
Eles usam o plot final do WandaVision, que ela perder as crianças, só que eles ignoram todo o resto de WandaVision.
É, então, eles usam só o final, né?
É, então tu não tá agradando nem quem assistiu o WandaVision e pô, se emocionou com a jornada da Wanda, e você vê isso sendo jogado no filme, e você não tá agradando nem quem não viu o WandaVision, porque simplesmente jogaram no filme que a Wanda tem dois filhos que desapareceram, você não sabe por quê. Então, eu não
aguardo
nenhuma coisa nem outra.
Eu acho que tu entrou num ponto ótimo, que é as pessoas confundem, às vezes a gente confunde a continuidade com conectividade. E a Marvel sempre foi muito boa em continuidade, mas nunca se preocupou com tanta conectividade. Eles eram mais preocupados com continuidade, que é tipo assim, as coisas serem consistentes, ou relativamente consistentes, né? Entre um filme e outro, sem se preocupar tanto que um evento que acontecesse num filme, tu necessitasse saber de certos eventos para que entendesse um outro filme. E parece que isso se inverteu. Parece que é isso que eu quis dizer com parece que os personagens não são mais conectados, porque parece que não existe mais essa continuidade. E aí parece que eles aumentaram a continuidade. E eles aumentaram a conectividade, né? O que, tipo, pra mim foi um tiro saído pela culatra. Porque daí, tipo, tá, e os Eternos? E cadê aquele... E por que ninguém fala daquele celestial gigante que virou uma estátua no meio do oceano, no meio do planeta Terra, que saiu debaixo do planeta Terra? Ninguém falou nada. Depois disso...
Eu faço uma pergunta melhor. Por que fizeram um filme dos Eternos nessa altura do campeonato?
Sabe,
tipo, eu entenderia um filme dos Eternos daqui a alguns anos, sabe? Tipo, você foi de Vingadores, você apresentou X-Men, vamos apresentar outro grupo. Mas, cara, eles já iam apresentar 75 personagens novos. Vamos... também meter aqui uma equipe de 10 super-heróis, e eu gosto do filme, não acho um filme ruim, tá ligado? Eu me divirto, não é um filme divertido, mas é um filme bonito, um filme, né, legal. Mas pensa no filme mais desnecessário que a Marvel fez. Aí parte daquele princípio, todo filme é desnecessário até você fazer ele. Não, mas quando você tá falando de uma continuidade, não tem por que você meter os Eternos nesse momento, sabe? Tipo, tem o menor sentido, tanto que já falaram, não vai ter Eternos 2, sabe? Tipo, é um troço que vai ficar por aí, se eles vão aparecer no filme de outra pessoa. Então...
Não, provavelmente eles vão responder a ponta solta do final de Eternos 1 numa linha de fala de algum outro filme aí.
Ele aparece em She-Hulk, que é outra série que, desculpa, eu gostei de She-Hulk, mas não era pra ter saído agora.
É mais um negócio. She-Hulk saiu agora porque eles queriam usar ela no Capitão América 4, né? Só que por conta do hate em cima da personagem, eles não vão usar o Hulk.
Não, beleza, mas esse aí é o She-Hulk. Pô, eu acho que é uma série, uma ideia boa, que não foi tão bem executada quanto eu acho que poderia ter sido. E daí no final eles ainda metem o filho do Hulk. Ah, cara, para, velho. Isso precisa. E é tudo muito jogado, sabe? É isso que eu acho que realmente a Marvel foi cavando. Eu não vou dizer a própria sepultura, porque eu ia estar me contradizendo, mas está diminuindo o hype em relação a ela. Obviamente, tipo, isso é um fato.
Mas isso atrás, também é
um... Antes de Ultimato, qualquer filme da Marvel que fosse sair, antes de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu acho. Todo filme da Marvel que ia sair é um evento. As pessoas estavam falando, sabe? Tipo, cara, vai sair o filme novo do fulano, do Ciclano, uma formiga. E parece que o hype foi diminuindo exatamente porque, como o Rafael bem pontuou, deixou de ser especial. Toda vez que vai sair todo mês uma série nova da Marvel, que vai apresentar 10 novos personagens, você não vai se conectar com eles, porque, tipo, foda-se. E muitos vão ficar em stand-by e talvez nunca mais voltem.
Sim, e puxando isso que tu tá falando, junto a isso com todas essas outras coisas, cara, é impressionante que as pessoas ainda assistam filmes super-heróis, se a gente parar pra pensar. Porque daí o problema não é o super-herói, né? O problema não é o conceito do super-herói, o problema não é a história do super-herói. Claro, eu entrei naquela questão que eu acredito que realmente existe um certo preconceito e que muitas pessoas só estão esperando o primeiro deslize pra falar mal do super-herói. Mas eu acho que é bem esse lance de esquecer a coisa mais simples. E tu vê que todo... E nota que todas as coisas que a gente falou, as coisas que a gente falou sobre a Marvel, as coisas que a gente falou sobre a Warner, as coisas que a gente falou sobre a Sony, são três problemas completamente diferentes. Mas eles têm a mesma raiz. É esquecer que um filme tem que ser bom. Esquecer que ele tem que ser uma boa história, que tu tem que gostar dos personagens. E o que o Moura falou, tipo, pra mim é perfeito, e a gente sempre conversa sobre isso. Pra mim, o que fez a Marvel ser a Marvel não foi fazer bons filmes, porque a grande maioria dos filmes não são bons filmes. São filmes legais. O que é diferente de ser filmes bons. A Marvel tem poucos filmes que possa dizer, caralho, esse filme é inesquecível, sabe? A maioria dos filmes é filme boa. Massa, me divertiu um monte. O que não é... Não é um... Não é depreciativo. É, a Marvel sempre deu... Quem fala que sempre deixou bem claro que a ideia dele nunca foi fazer filme de Oscar. Quando ele tentou fazer um filme de Oscar, saiu Eternos. Mas ele nunca teve essa intenção. A intenção dele sempre era fazer filme que nem que a gente sentisse como se estivesse lendo um gibi. E isso eu acho que a Marvel foi bem sucedida. Mas todos os... tanto a Sony, quanto a Warner, quanto a Disney tiveram esse mesmo problema. E a Marvel começou a ter depois do Vingadores Ultimato, quando começou a ter que fazer esse monte de histórias, um monte de filme e série, tudo ao mesmo tempo, né? Que é simplesmente esquecer que o que faz a gente querer continuar acompanhando uma história é o personagem. Essa que é a verdade. Não importa quantos ganchos tu coloque, não importa se tu mata um personagem importante, não importa se tu deixa a história pela metade, não importa se tu divide o filme em duas partes, não importa, não é isso que faz o cara voltar. O que faz o cara voltar é ele gostar, ele se identificar e se engajar, não precisa se identificar no sentido de achar que é igual ao personagem, coisa assim, mas se engajar com o personagem o suficiente pra querer ver como a história desse personagem, como a vida desse personagem continua. É ver o personagem como um ser humano que tem uma vida e querer saber como a vida desse cara continua. É isso que faz o sucesso de uma franquia. E os três estúdios esqueceram disso. A Warner nunca entendeu isso, na real, com os filmes de super-herói. É muito bizarro, que parece que eles criam uma cegueira, assim. Tu pega outro filme que não é um filme de super-herói, a Warner tem N filmes excelentes, que a gente pode citar. A própria franquia Harry Potter é um exemplo. Agora tu coloca super-herói no meio, eles parecem que eles emburrecem. Aí eles não entendem. Mas de alguma maneira fica uma coisa completamente desconhecida pra eles. É como se, tipo, tu entra num campo de futebol e tu esqueceu as regras do futebol só porque não é um campo, é uma quadra, sabe?
A Warner, pra mim, né, o problema da Warner, aí só pra gente finalizar a parte de Warner e tudo mais, o problema da Warner é que ela sempre pressupôs que todo mundo conhece o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Uhum. Mas, assim, você não conhece aquele Superman, você não conhece aquele Batman, você não conhece aquela Mulher Maravilha. Uhum. O personagem, mesmo que seja o mesmo personagem, quando ele tá tendo uma nova visão, um novo intérprete, um novo diretor, você tem que apresentar aquele personagem e fazer eu me engajar com ele. O Superman do Henry Cavill não é eu não vou me conectar com o Superman do Henry Cavill só porque ele é o Superman, porque eu era conectado com o Superman do Christopher Reeve. Assim como eu não vou me conectar necessariamente com o Batman do Ben Affleck, porque ele é o Batman e eu me conectei com o Batman do Christopher Nolan, né, do Christian Bale. Então, a Warner sempre teve esse negócio. Nós temos essas marcas, a gente não precisa desenvolver o personagem, a gente tem que botar eles pra lutar só. Apocalíptico, de que acabou, né? Eu vi tipo, quando deu o fracasso das Marvels, né? Quando deu Quantum Mania, sucesso de Guardiões da Galáxia, fracasso das Marvels, segunda temporada de Loki que terminou linda, foi um dos finais mais bonitos que eu vi a Marvel fazer, que era aquele shot final, não vou dar spoiler, porque não viu, mas assista a segunda temporada de Loki, se você não assistiu. Então, mas quando deu o fracasso de Marvel, eu vi galera falando, pode fechar as portas da Marvel, passa uma corrente, não sei o quê, não tem mais jeito, né? A galera, quando começou a levantar, eu acho que esse foi o principal motivo que eu quis puxar esse assunto, esse tema no podcast, é que a galera falou, não tem mais jeito, acabou, não tem mais o que fazer na Marvel. Vocês acham que não tem mais jeito, que acabou?
Então, eu acho que acabou uma coisa, mas não acabou a Marvel, né? Eu acho que acabou um pouco esse ritmo, essa forma meio épica e gigantesca que a Marvel fez. Eu acho que ela vai dar uma controlada, mas não acabou a Marvel, porque eu acho assim, esses filmes, assim como, eu sei que não tem, por exemplo, você citou aí o filme do Faroeste, não tem tanto filme Faroeste mais, mas acho que o filme super-herói é um tipo de filme, assim como filme sei lá, de investigação, filme de terror, alguma coisa, é um gênero que um caminho que pode ainda existir por muito tempo, assim. Então acho que a Marvel sempre vai fazer. Eu acho que provavelmente ela vai diminuir o ritmo, né? Deve fazer querer voltar à lógica que era no início, que tipo, você tem um ou dois filmes num ano e voltar a se tornar especial, como o Rafael falou, né? E você poder dizer, ah não, vai sair um filme e tal, e vai ser mais, tá, eu vou me preparar pra ver aquele filme, né? Só que aí pra isso eles vão ter que fazer uma arrumação muito boa, né? Até porque como eles vão ter um caminho até 2026 por aí, pra arrumar a casa, pra depois vir os X-Men, né? Que aí é um outro caminho da história, provavelmente. Eles devem, se mantiverem os Vingadores como equipe, que eu acho que não deveria. Acho que devia jogar essa bola pra fora já e focar nos X-Men, e aí se tiver ainda uma aranha também, enfim. Mas aí eles vão ter uma possibilidade de fôlego pra construir de novo esse público, esse interesse que eles tinham. Então acho que não acabou. Acho que nem a própria DC, enfim, né? Ah, sai o Superman Legacy e não der certo, vai acabar tudo, ninguém vai fazer mais nada. Mas esses filmes sempre vão existir. Sendo filme ruim ou bom, você vai continuar saindo alguns filmes e aí desse daí um é muito bom, um fantástico. Como é a própria Marvel, né? A própria Marvel saía, sei lá, em 4 anos saía 5, 6 filmes e bom mesmo era um ou dois. Então o resto era tudo mediano e tinha um fraco, né? Que geralmente é o filme do Thor. Então, então eu acho que de fato não vai se encerrar, né? Eu acho que não vai acabar, vai só ter que se reestruturar, né? Como qualquer empresa, quando ela chega num patamar, ela tem que se reestruturar, e aí isso é para as outras empresas também, isso é para a própria Hollywood, né? Eu acho que essa discussão sobre filmes muito inchados, com orçamentos gigantes e que não são bem feitos, é uma discussão geral que vai se ter para vários filmes, né? E eu acho que isso também, essa coisa do, acho que falaram em algum momento aí sobre ser especial e aí ter que ir ao cinema por causa dos preços dos ingressos e tal, por exemplo, quando você faz uma promoção de ingresso a R$12, R$15, as pessoas vão, vai muita gente pro cinema. E quando você faz um filme que é bom e que ele merece ser visto no cinema, como por exemplo, estão falando do Duna Parte 2, as pessoas vão também. Duna Parte 2, sabe, não, é um filme que merece ser visto no cinema, porque tem qualidade de cinema, imagem e tal, tal, tal. Então as pessoas acabam indo. É muito isso, acho que é reestruturar. Mas acabar, acho difícil acabar.
Uhum. Eu acho, adicionando isso, eu concordo com tudo que o Marcelo falou, eu não acho que não tem muito mais o que acrescentar da minha parte, mas eu só vou acrescentar que eu acho que a grande diferença, a grande coisa que diferencia os super-heróis de outros gêneros, como o western ou como qualquer outro gênero, mistério, o crime ou suspense, terror, coisa assim, é que, como o Moura falou, ele não é exatamente um gênero, ele é mais um guarda-chuva, né? Ele é um metagênero. Ah, eu acabei de inventar essa palavra. Alguém vai roubar, com certeza vai fazer sucesso com ela. Ele é uma espécie de metagênero, né? Ele é um guarda-chuva em que a gente pode incluir vários gêneros, a gente pode misturar vários gêneros, que é uma coisa que outros gêneros têm mais dificuldade de fazer, né? Tu pode estar em terror, que consegue misturar vários gêneros, mas raramente tu vai ver um terror que mistura sobrenatural e ciência ao mesmo tempo, né? O que acontece é, tipo, tu tem uma história de terror em que começa aparecendo algo científico e algo sobrenatural, começa aparecendo algo sobrenatural e depois se descobre que não é sobrenatural e científico, mas que misture as duas coisas e que essas duas realidades existam e coexistam simultaneamente, é muito mais difícil, muito mais raro de conseguir realizar em outros gêneros. Esse meta-gênero do super-herói consegue fazer isso muito fácil, porque é isso. É isso que faz o super-herói, a história do super-herói ser diferente. É a gente poder ter deuses, todos os deuses coexistindo, a gente ter magia com super-herói coexistindo e assim por diante. Então eu acho que o gênero, vamos chamar de gênero, do super-herói, ele tem a vantagem de ainda ter muito mais para dar do que qualquer outro gênero. E primeiro que ele é recente no cinema e no live action. Como eu digo recente, eu quero dizer recente no sentido de terem, entre aspas, acertado, de ter entendido que é uma estrutura narrativa como qualquer outra e que pode ser usada e pode ser feito boas coisas com eles. Então é recente em relação a terror, em relação a comédia, em relação a policial, coisa assim, né? E também ele tem muito mais do que dá, porque ele é muito mais versátil do que os outros gêneros. Então eu acho que a gente ainda tá muito longe de esgotar o que pode ser feito com super-heróis. Só que aí, como o próprio Marcelo disse, os estúdios vão precisar entender que eles precisam voltar para estaca zero e começar a ousar de novo. Porque o que começou a fazer a Marvel fazer sucesso foi eles ousarem, foi eles fazerem uma coisa diferente, foi eles fazerem um personagem que cagou para a identidade secreta, foi fazer um personagem que começou como um cara que poderia ser visto como um vilão e que aprendeu a se redimir. Então, tipo, esse tipo de ousadia que não se fazia, as pessoas não param pra pensar nisso. O que foi feito com o Homem de Ferro não se fazia com o super-herói até então. De mostrar um cara que basicamente começa como um cara super babaca e tu aprende a gostar do cara porque o cara se tornou uma pessoa melhor durante o filme. E que o super-herói também pode ser isso. O super-herói não precisa ser só o cara que já começa sendo uma pessoa boa e vai sempre sendo assim. Então os estúdios vão ter que voltar a entender que é preciso testar coisas novas. E aí eles vão perceber que ainda tá, o gênero, o meta-gênero super-herói tá muito longe de esgotar o que se pode ser feito com eles. Eu acho que é por isso que, por enquanto, pelo menos, os super-heróis não vão a lugar nenhum. Não sei. Pode ser que diminua, pode ser que outra coisa, assim como eles substituíram os filmes do catástrofe, pode ser que outras coisas substituam eles no grande blockbusters de Hollywood. Mas eu acho muito difícil que eles parem de ser feitos, porque eles ainda não podem ser muito lucrativos.
Então, você estava falando aí do lance de tipo, parar e arrumar casa e tal. É isso que eu queria, que eu estava pensando, né? Quando eu vi essas pessoas, uma pessoa específica, botaram no Twitter, fecha as portas da Marvel e tudo mais. Cara, o Kevin Feige está fazendo a coisa mais certa. Esse ano, 2024, não vai sair nenhum filme da Marvel fora Deadpool, que era uma produção pré-Marvel, que era da Fox, mas agora, né, tá dentro da Marvel. É um filme que eu tenho certeza que vai ter hype, porque é o Deadpool. E, cara, o Deadpool se tornou um fenômeno cultural fodido, imaginário. Vai ter o Wolverine do Hugh Jackman, ponto, né? Então, tipo... E vai ser um filme que vai brincar com uma coisa que exatamente tá sendo um problema pra Marvel nos últimos anos, que foi a introdução de multiverso. Aqui eles vão pegar o multiverso e vão fazer o que o Deadpool faz. Vão aloprar e tornar, talvez, uma coisa extremamente mais palatável pro público entender, sabe? Porque quando você faz isso na piada, na comédia, talvez o público consiga entender melhor. E o que que o Feige fez? Cara, tudo que ia sair esse ano, não vai mais sair. É ano que vem. Esse ano saiu o Echo, no começo do ano, tem uma sériezinha ok, mas também não tem... Echo que não tem ligação com o resto do universo Marvel, então, né, agora tem esse Marvel Spotlight que ele vai criar essas séries que, apesar de passarem no mesmo universo, não vai ter grandes conexões, então você pode assistir ela totalmente isolada ou não assistir, fica a teu critério. E ele vai ter um ano inteiro pra repensar o que foi feito de errado, sabe? Onde é que eles pisaram na bola? Quando eu vi essas notícias, que eu vi muito site, novamente, muito, né, influenciador falando, aí, ó, a Marvel agora tá uma confusão na Marvel, tô cancelando um monte de coisa. Sim, eles estão cancelando porque eles estão reorganizando a casa, sabe? Tipo, vamos, Eternos, porra, não era pra ter saído. Então, porra, vamos... Em vez de ficar pensando nisso, se tiver uma continuação, vamos jogar ela pra frente, sabe? Ou não faz. A Mulher Hulk, pô, não deu muito certo. Vamos segurar, vamos ver se a gente pode aproveitar ela mais. Ao invés de tentar forçar, não, tem que fazer, tem que produzir. Ele vai estar botando a ordem na casa. E ele tem esse um ano inteiro pra organizar esse universo. Tivemos agora, a gente não citou muito em Ampassant no podcast, mas teve a prisão do Jonathan Majors, que era a grande aposta da Marvel como grande vilão. Aqui na série do Loki, já meio que se eles quiserem descartar o personagem, já tá descartado, né? A série do Loki meio que resolveu isso. Eles podem reescalar o ator, fazer não.
Na série do Loki eles falam, não, a gente tá procurando eles nas realidades. É só dizer que eles conseguiram agora impedir que ele crescesse, né?
Exatamente, daí você aposta
que a intervenção do Loki abalou e atrapalhou os planos daquele conselho que apareceu em Homem-Formiga, né? E é isso, né? Até porque a TVA vai aparecer em Deadpool e provavelmente não vão citar Loki, né? Ou não vão citar Kang, né?
Cara, tu pode ter cena, eles não podem não citar o Kang, mas uma piada vai ter. Alguma piada com o Kang, com a prisão do Jonathan Majors, com o fato de não poder mais usar o mesmo ator, eles vão fazer, sabe? Pode, eles não vão citar, obviamente, o ator pra não tomar processo, mas vai ter piadinha, vai. Mas o que eu quero dizer, tipo... e daí, agora eles têm uma carta na manga muito grande, que chama X-Men, e que dá todo mundo ansioso pra ver essa porra. Quer ou não, cara, apesar de quando eu fui ver as Marvels no cinema, o cinema estar bastante vazio, a cena final em que o Fera aparece, a galera gritou no cinema, sabe? Uou, caralho, é o Fera! Cara, os X-Men, por mais que os filmes da Fox tenham 1 milhão de problemas, tem uma popularidade absurda. Uhum. E se os rumores se confirmarem, cara, a coisa mais inteligente é substituir Vingadores Dinastia Kang por Vingadores versus X-Men. Sabe? Tipo, tu puxar um lance de multiverso só com esses dois universos, porque já meteram a Monica Rambeau lá no universo de X-Men, não sei se é o da Fox, mas é um universo de X-Men. Cara, faz o embate dessas duas equipes que todo mundo vai pro cinema ver. Isso pode ter certeza. Se botar num cartaz Vingadores versus X-Men, cinema lota, depois você faz o Vingadores, o Guerra Secreta, e daí você brinca de multiverso, você usa Tobey Maguire, você usa Andrew Garfield, você usa quem você quiser usar. Isso, cara, tem uma chance de hype muito grande. O que não pode acontecer é eles voltarem ano que vem e continuarem fazendo uma caralhada de coisas que não se conectam, que não cativam, que não importa. Seleciona ali, cara, quem vai ser a equipe de X-Men principal? Vai ser de X-Men, de Vingadores principal. Vai ser esses 6 personagens aqui. Você, vamos supor, Capitão América, Capitão Marvel, Homem-Aranha, Pantera Negra, Shang-Chi e não sei, mais alguém. Foca nesses personagens, desenvolve esses personagens, faz a gente se engajar, faz a gente querer ver eles trabalhar junto. Vocês lembram a expectativa que era, depois que a gente viu os 5 filmes iniciais da Marvel, a expectativa de ver eles juntos num filme? Era muito. Eles têm que conseguir reproduzir isso, sabe, com esses personagens novos. Então eu acho que não. Acabou a Marvel. Não, cara, eles têm muita carta na manga. E o fato de parar para organizar a casa durante esse ano é uma prova de que o Kevin Feige quer acertar o bagulho. E eu acho que, pelo trabalho que ele fez anteriormente, ele tem a chance de fazer isso muito bem. A gente sabe que foi pressão de CEO da Disney, essa caralhada de produção que foi feita e tudo, a toque de caixa e tudo, meio que sem a supervisão do Kevin Feige. E falando especificamente da Marvel, porque se a gente for falar de DC, cara, nós temos agora o James Gunn assumindo, né, o DCU, muito portal de notícia falando, muita gente falando sobre isso. Cara, é um cara que fez, um cara de um talento indiscutível, sabe? Tipo, eu não sei apontar o filme ruim do James Gunn, e um cara que é apaixonado por quadrinhos, um cara que entende de personagens, um cara que fez o que a gente viu fazer no Guardiões da Galáxia e transformar um grupo que ninguém conhecia num dos personagens mais conhecidos. Cara, eu nunca tinha ouvido falar de Groot na minha vida. Eu tenho um Groot aqui em cima da minha mesa, dentro do vasinho de flor, tá ligado? Então, tipo, se o cara conseguir fazer isso com personagens desconhecidos e transformar eles extremamente populares, queridos e carismáticos, imagina o que o cara consegue fazer. Um fucking Superman. Então, eu tô muito esperançoso de que vá sair um filme muito bom e que ele traga o público pra finalmente ver um filme de Superman que represente o Superman e que traga, talvez, a mesma sensação que as pessoas tiveram lá em 1979, as pessoas, porque eu não era vivo ainda, a gente não é tão velho assim, de ver o Christopher Reeve, talvez, sabe? Tipo, mal comparando. Então, eu acho que tanto a DC quanto a Marvel, elas têm muita possibilidade pela frente. É só arrumar a casa e deixar de fazer as coisas só simplesmente pelo montante, né? Pela quantidade e tudo mais. E quanto à Sony, eu quero mais é que se foda. Eu quero mais é que a Sony acabe mesmo.
É, cara, eu não sou tão esperançoso assim com relação a DC, não por causa do James Gunn, porque eu concordo com tudo que tu falou do James Gunn, mas porque a Warner não se ajuda, né, cara? Tipo, ela já vai ser, até o final desse ano, ela já vai ser vendida de novo, né? Então, não tem como vencer assim, né, cara? Tipo, não dá pra fazer milagre. Então, eu não tenho muita esperança, assim. Mas, no universo, né? Mas o filme do Superman saindo antes de toda essa pataquada aí, tipo, que ela já tá sendo, né? Já tá sendo filmado o filme. Aí dá pra ter esperança que pelo menos esse filme saia legal, né? E aí o que vier depois, well, seja o que...
Hal quiser, né? Mas, enfim.
Mas como diria o seu siriguejo, a Warner gosta de dinheiro. Então, se der certo, o Superman, pode ter certeza que eles vão. Como eles largaram pro Zack Snyder, vocês largaram pro Zack Snyder, é capaz deles falarem: James Gunn, vai que a bola é tua, tu fez dinheiro pra nós, continue dando dinheiro pra nós.
É, tomara, cara. Ah, realmente, seria bom, porque é triste, eu gosto da Marvel, mas é triste ver a DC não conseguir acertar com o filme do maior herói do mundo. Foi o cara que literalmente iniciou o gênero dos super-heróis. Esse filho da puta não consegue acertar um filme. É triste, é bem triste.
Enfim, é isso, né? A gente falou aí de todos os prós e os contras, discutimos, debatemos, e aí fica aí pra você que tá ouvindo o podcast chegar à sua própria conclusão, porque a gente não tem conclusão de nada, né? A gente não é dono da verdade nem de nada, então a gente só tá achando, fazendo nossos achismos. Mas aí você diz aí nos comentários quais são os seus achismos, né? Você comenta aí o que, é que você achou. Pra encerrar, agradecer a participação de novo aí do Rafael, se ele tem alguma mensagem, alguma coisa que ele queira deixar, um recado, alguma coisa do tipo, tá aberto aí.
Eu quero agradecer de novo por me convidar, né? É sempre bom. Infelizmente, tenho cada vez menos tempo e ao mesmo tempo menos dinheiro, que é uma coisa incrível. A vida é, né? História da vida de todo brasileiro. Mas muito obrigado por ter me convidado, né? Tema muito legal. Uma coisa sobre o qual eu queria falar já fazia tempo, assim. E foi massa o Moura ter tido essa sugestão de ideia aí. E eu quero aproveitar para divulgar, gente, porque já que a gente tá falando do super-herói, o meu jabá tem tudo a ver com isso, na real. É que eu criei meu próprio universo de super-heróis, olha aí. Olha que beleza, hein? Que pode ser acompanhado num sistema de assinatura. Então eu vou deixar o link, eu nem vou dar muitos detalhes aqui, eu só vou falar o link. E aí quem quiser dar uma olhada lá, dá pra ler a primeira edição de graça, tá, gente? Primeira edição inteira da história, eu disponibilizei de graça no site pra vocês poderem ler, aí vocês veem se vocês gostam, veem se vale a pena assinar ou não. Mas com R$3 por mês já dá pra assinar, tá? Já dá pra assinar e receber coisa pra ler digital. Então, dê uma olhada lá. O nome é Heroceno, tá? Ero de herói mesmo, H-E-R-O. Seno, C-E-N-O. .com, heroceno.com, não precisa de www, tá? heroceno.com, vão lá, deem uma olhada e qualquer coisa assinem e, né, façam eu poder ganhar dinheiro com quadrinhos, que seria uma boa. Né? É isso aí, meu jabá. Valeu.
É isso, né? A gente tá agora aí no primeiro podcast do ano, né? Como o Moura falou, a gente começou depois do Carnaval e depois da Páscoa.
E é isso. A gente chega aí ao final desse podcast. Se você curtiu, vai lá em whatever.com, deixa seu comentário na postagem desse podcast, né, dessa edição, desse número. Manda mensagem lá no contato@whatever.com. A gente também está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, tudo @whatever. Lá você encontra a gente com as nossas notícias, informações. E se você curte nosso podcast, você pode ir lá no catarse.me/podcastwhatever e dar o seu apoio, suas faixas de valores lá, para mensalmente você ajudar a gente. Assim como o Augusto Oficial, padrinho defensor, faz. E a Aline Aparecida Matias, nossa madrinha vingadora, também faz. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até mais e whatever!